Guerra. Tem-se comparado muitas vezes a situação que nós estamos a viver agora com o coronavírus com uma guerra. E de facto, quando nós olhamos para as ruas e vemos as ruas desertas ou quase desertas, e quando estamos fechados em casa, protegidos, abrigados de um perigo, de um inimigo, pensamos, isto é mesmo uma guerra. E toda a gente usa essa comparação. Temos de combater esta guerra, por isso estamos em quarentena, por isso ajudámo-nos todos uns aos outros a vencer este inimigo do vírus. Ouvi uma entrevista esta semana de um antigo jogador de futebol, Fábio Cannavaro, talvez não conheças. Agora é um treinador, treina uma equipa na China. Mas olha, foi um jogador de futebol que recebeu a Bola de Ouro em 2006, sendo um defesa, coisa que não é muito frequente. E ele dizia, estando na China e vivendo esta situação na China, que de facto as ruas estavam completamente desertas, ao princípio parecia um filme. E depois, ele é italiano, depois em Itália começou esta crise também, e a mesma coisa. E ele animava-nos a permanecer em quarentena e dizia assim, bem, aos nossos avós pediam-lhes para ir combater para a frente de batalha, estar ali na guerra, à frente, combatendo com o inimigo. A nós, aquilo que nos pedem é mais fácil, é ficar em casa. De facto, para a maioria das pessoas, é isto que se lhe pede, ficar em casa. Na frente da batalha, desta guerra do coronavírus, estão os médicos, estão os enfermeiros, estão as pessoas que trabalham nos hospitais, nos centros de saúde, em tantos lados, devidamente equipados para a guerra, todos protegidos com os seus armamentos, quer dizer, com as suas proteções. Mas não são os únicos a combater. Eles não estão sozinhos. Se estivessem sozinhos, iriam perder, como acontece em qualquer guerra. Se os soldados que estão na linha da frente estão isolados, é impossível ganhar a guerra. É preciso que até eles chegue a alimentação, o armamento. Os médicos, toda a gente que trabalha para combater a doença, estão na linha da frente. E nós que estamos um bocadinho mais atrás, nas nossas casas, como é que os podemos apoiar? Parece que ficar em casa é muito pouco. Eu lembrava-me, a propósito disto, de uma coisa que dizia o São Paulo. Sim, no tempo de São Paulo não havia o coronavírus, acho eu. Mas ele fala de um combate, de outro tipo de combate, de guerra. Um combate espiritual. Um combate contra o mal. Fala disto numa carta que escreve aos cristãos que viviam em Éfeso e anima-os a lutar contra o mal e faz-lhes ver que têm armas para triunfar nesse combate. Empregando o exemplo do armamento militar, o apóstolo convida todas as pessoas a revestirem-se dessa proteção divina para poder vencer os ataques do mal. E diz assim, vou ler o que diz o São Paulo com uma linguagem que às vezes pode ser um bocadinho difícil. Vou ler um bocadinho. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e ficar de pé depois de ter vencido em tudo. Estai, pois, firmes, tendo os vossos rins cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados, prontos para ir anunciar o Evangelho da Paz. Sobretudo, tomai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podemos pensar nos médicos com todo o seu equipamento, os óculos, aquela proteção que põem para tapar o nariz e a boca, a bata que usam, as luvas, os sapatos que têm de calçar que são especiais. Pois o São Paulo usa outro tipo de armamento. Fala-nos de coisas diferentes, espirituais. Em primeiro lugar, diz-nos assim o São Paulo, estai, pois, firmes, tendo os rins cingidos com a verdade. A arma da verdade. É uma arma que nós temos de empregar, sermos sempre verdadeiros em casa, ser verdadeiros com os outros, dizer sempre a verdade. Depois fala da justiça, de darmos às outras pessoas aquilo que lhes é devido. O respeito, o amor que os nossos pais merecem, a atenção que aquele irmão ou aquela irmã precisa de mim. Servir os outros, fala São Paulo. Ter fé em Deus, ter fé na palavra de Deus, que devemos esforçar por conhecer cada vez melhor. E depois disso São Paulo diz, bom, e é preciso rezar uns pelos outros. Temos de nos apoiar uns aos outros e assim venceremos. Cá está, este é o modo principal com o qual nós podemos ajudar quem está à frente nesta batalha. Temos de rezar uns pelos outros. Mas para rezar, nós próprios temos de combater, porque há sempre aqueles inimigos que estão à espreita para que nós deixemos de rezar. Há um ponto do Catecismo da Igreja Católica que diz assim: contra a nossa lentidão e preguiça, o combate da oração é o combate do amor humilde, confiante e perseverante. Que inimigos é que temos? Ah, cá está este grande inimigo, a lentidão e a preguiça. Não me apetece. Ai, a Netflix é muito melhor do que rezar um bocadinho. E não é verdade. Mas é a preguiça que nos bate à porta. E quando nós lutamos, diz este ponto do Catecismo, dar-nos-emos conta de três coisas principais. Eu vou resumir. Primeira coisa é esta. Orar é sempre possível. Jesus está connosco todos os dias. Sejam quais forem as tempestades, as dificuldades, Jesus está ao nosso lado. E por isso é sempre possível rezar. Orar é sempre possível. São João Crisóstomo dizia, até a dada altura, num sermão, dizia assim: até mesmo a cozinhar é possível orar. Vejam lá, até mesmo a cozinhar. Podemos dizer, até mesmo a comer um hambúrguer. Sim, aí é mais difícil, com o hambúrguer normalmente chama-nos mais a atenção, pode distrair-nos um bocadinho. Mas em todos os momentos é possível rezar. Mas é bom que tenhamos um momento mais tranquilo para o fazer. Orar é sempre possível, porque Jesus está ao nosso lado. A segunda ideia principal, diz o Catecismo, é que orar é uma necessidade vital. Quer dizer, nós precisamos mesmo de rezar. Como é que nós podemos querer estar perto de Deus sem falar com Ele? Portanto, quem reza, diz este ponto do Catecismo, salva-se de certeza. Quem não reza, condena-se de certeza. Uma pessoa quer estar longe de Deus. E a terceira ideia principal é que a oração e a vida cristã são inseparáveis. Quer dizer que quando uma pessoa reza, isso nota-se na vida dessa pessoa. Quando tu rezas, isso nota-se no teu dia, nesse dia em que rezaste, naquilo que fazes pelos outros. Nota-se se rezaste por ele ou por ela ou não. Se rezaste, és mais paciente, és capaz de preocupar-te, de lhe fazer um favor. Se não rezaste, vai-te custar perdoar essa pessoa, vais ver os defeitos com mais facilidade, vais perder a paciência. Portanto, vamos apoiar a linha da frente desta guerra, deste combate, rezando, rezando uns pelos outros. Para acabar esta prática, queria trazer aqui uma oração escrita pelo capelão do Colégio Mira Rio, uma oração dirigida a Nossa Senhora. E eu penso que é uma boa maneira de acabarmos a rezar com Nossa Senhora. Diz assim esta oração: Mãe de Jesus e Nossa Mãe, olha para nós e para as nossas famílias. Somos teus filhos e necessitamos da tua ajuda. Rainha dos Anjos, ordena que os nossos anjos da guarda nos protejam e nos ajudem a estar sempre perto do Teu Filho. Envia-os também em auxílio de todos os que sofrem ou estão em dificuldades, de todos os profissionais de saúde que se sacrificam por nós. Mãe, agora, mais do que nunca, precisamos do teu auxílio. Ajuda-nos a dar Jesus àqueles que não o conhecem. Como mãe que és, faz com que sejamos mais generosos, mais pacientes, mais alegres, levando assim consolo a todos os que convivem connosco, física ou virtualmente. Mãe, confiamos em ti e na tua proteção, e sabemos que nos irás ajudar a dar o nosso melhor e a pôr o olhar e o coração no teu filho e nas coisas realmente importantes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.